Muito obrigada, senhora presidente, senadora Ângela Portela, também falar da alegria de vê-la conduzindo os trabalhos no dia de hoje. Mas, senhora presidente, senhores senadores, senador Paim, que está aqui, que está entre nós, senador Pedro Simão, senador Russo, penso que, na última semana, o Supremo Tribunal Federal adotou uma decisão em julgamento que contribui muito para o conjunto dos trabalhadores de todo o Brasil, trabalhadores e trabalhadoras. Em julgamento, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelos partidos PPS, PSDB e DEM, que solicitavam ao Supremo Tribunal Federal a anulação de uma lei aprovada no início deste ano na Câmara e no Senado, que garante a possibilidade da Presidência da República, ou seja, da Presidenta Dilma, reajustar o salário mínimo a partir de decretos. E partidos de oposição ingressaram na Justiça porque têm um entendimento, segundo eles, de que a Constituição determina que os salários e o salário mínimo deva ser estabelecido por lei. Entretanto, senhora presidente, o debate foi um debate interessante no período da discussão da matéria. E grande parte dos deputados, senadores e senadoras que aprovaram a lei e concordam com a lei, vieram à tribuna não apenas para defendê-la, mas para destacar que essa é uma das maiores conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras dos últimos anos. Porque o que nós aprovamos aqui não é apenas uma lei estabelecendo um valor para o salário mínimo, mas é uma lei que estabelece uma política de valorização e de recomposição do salário mínimo. Senador Russo, nós compreendemos, entendemos e respeitamos a Constituição quando diz que o salário mínimo tem que ser estabelecido por lei. E a lei que nós aprovamos determina a seguinte política, que do ano de 2012 até 2015, o salário mínimo será estipulado, levando em consideração a inflação do ano anterior e a variação do Produto Interno Bruto, ou seja, do crescimento da economia brasileira. Portanto, nós não estamos delegando algo que é de competência do Parlamento brasileiro à Presidência da República, pelo contrário, aprovamos uma lei que tem uma duração superior de um ano, uma lei que determina efetivamente a política, repito, de valorização e recomposição das perdas salariais sofridas no valor do salário mínimo nesses últimos anos. E, repito, isso representa uma das maiores conquistas dos trabalhadores nos últimos tempos, visto que a primeira vez em que esse critério foi utilizado, esse critério foi estabelecido em decorrência de um acordo celebrado entre todas as centrais sindicais do Brasil e o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu mesma, senhora presidente, que represento a bancada do PCdoB, a nossa bancada, enquanto bancada, tínhamos tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei com o mesmo conteúdo, um projeto de lei estabelecendo uma política de valorização do salário mínimo. Então, eu quero aqui saudar todos os ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, que consideram uma decisão extremamente acertada. Eles apenas reforçaram aquilo que todos nós dizíamos, que a Presidência da República escreveu no encaminhamento, na mensagem, enviando o projeto ao Congresso Nacional, e que foi base de muito dos nossos pronunciamentos, que não estava em momento nenhum, estávamos abrindo mão do nosso direito de legislar, mas estão somente aprovando uma lei com um tempo de duração maior. Então, com essa decisão do Supremo, que confirma a aprovação pelo Senado e pela Câmara da lei que determina a política de reajuste do salário mínimo, os trabalhadores brasileiros podem ter a certeza que, a partir não só do ano de 2012, mas dos anos subsequentes até 2015, quiçá depois do ano de 2015, eles terão a garantia de que a cada ano haverá não apenas um reajuste levando em consideração as perdas inflacionárias, mas um aumento além que irá para além do reajuste decorrente das perdas inflacionárias, senhora presidente. E ainda nesse mesmo aspecto, presidente Ângela Portela, eu quero aqui comentar, porque falo dos trabalhadores, quero comentar questões relativas a uma pesquisa que foi foi feita pela Central Única dos Trabalhadores, dando conta da situação de uma comparação, um comparativo entre a situação dos trabalhadores contratados diretamente por empresas no setor privado e os trabalhadores terceirizados. Uma pesquisa muito importante e que é uma prova cabal daquilo que dizíamos, que, infelizmente, a terceirização da mão de obra não tem sido boa para o conjunto dos trabalhadores brasileiros. Pelo contrário, ela serve, tem servido muito para fortalecer a situação de precariedade nas relações do trabalho. E aí a pesquisa leva em consideração principalmente quatro aspectos. Analisou comparativamente em relação aos trabalhadores terceirizados e aqueles contratados diretamente por empresas. Levou em consideração o valor dos salários recebidos por ambos os trabalhadores, terceirizados e não terceirizados, levou em consideração um segundo elemento, que é a jornada de trabalho, um terceiro elemento, a rotatividade, e um quarto elemento, a incidência de acidentes de trabalho. E é bom dizer que, de imediato, a pesquisa descarta a possibilidade dos índices negativos relativos aos trabalhadores terceirizados se dar pelo fato de que eles teriam, possivelmente, poderiam ter uma formação profissional inferior à dos trabalhadores contratados diretamente. Então, nada pode ser justificado pela menor capacitação para o trabalho, visto que 61%, o estudo mostrou, a pesquisa mostrou, que 61% dos trabalhadores terceirizados têm ensino médio e superior, um índice muito próximo a dos trabalhadores da ativa. Assim também como outros índices que levam em consideração as diferenças entre um e outro trabalhador. Portanto, não há absolutamente nada, nem a formação profissional, nem a qualificação, nem a capacitação técnica que justifique índices tão negativos em desfavor dos trabalhadores terceirizados. Em relação aos salários, senhora presidente, o único item em que os trabalhadores terceirizados estão abaixo dos trabalhadores efetivos. Em relação aos salários, os trabalhadores terceirizados recebem uma média 27% aproximadamente inferior nos seus salários em relação aos trabalhadores contratados diretamente. Presidenta Ângela Portela, 27% a menos para cumprir as mesmas funções, para desempenhar o mesmo tipo de trabalho. A média salarial entre os trabalhadores contratados diretamente é aproximadamente de R$ 1.824,00, enquanto que a média salarial dos terceirizados é de R$ 1.329,00. Repito, 27% a menos. Quanto à jornada de trabalho, um outro dado estarrecedor. Os trabalhadores terceirizados, senhores senadores e senador Paim, os trabalhadores terceirizados possuem uma jornada semanal de trabalho, em média, com 3 horas superior à dos trabalhadores contratados diretamente. Trabalham, em média, 3 horas a mais do que trabalham os trabalhadores contratados diretamente. O que significa dizer Se não fossem a existência de tantos terceirizados no Brasil, poderiam ser abertas aproximadamente 800 mil novas vagas no mercado de trabalho. 800 mil novas vagas no mercado de trabalho. Esse é um dado que deve ser levado em consideração e que eu considero extremamente grave, além, obviamente, dos salários a menos que recebem os terceirizados. Em relação à rotatividade, uma outra questão gravíssima, senhora presidente. A rotatividade entre os trabalhadores terceirizados gira em torno de 45%, contra uma rotatividade dos contratados diretamente, em média, de 22%. O que significa, senhora presidente, que a média de permanência no emprego de um trabalhador contratado diretamente é de 5,8 anos contra 2,6 anos de um trabalhador terceirizado. E, por fim, acidentes de trabalho. Também o número, também nesse item, os trabalhadores terceirizados apresentam índices preocupantes, muito mais preocupantes se comparados aos trabalhadores contratados diretamente. A média de acidentes do trabalho sofrida por terceirizados é muito maior. Eu poderia aqui pegar inúmeros exemplos, mas citarei apenas um. Na refinaria da Petrobras, na cidade de Manaus, lá tem esses dois tipos de trabalhadores: aqueles que são contratados diretamente pela empresa, pela Petrobras, e os contratados por empresas terceirizadas. E a média de acidentes de trabalho por empresas terceirizadas é muito superior à dos trabalhadores contratados diretamente. Isso, senhora presidente, nos remete, eu vou apresentar um requerimento à Comissão de Assuntos Sociais da Casa para que a gente possa debater com maior profundidade esses dados, que considero extremamente negativos, extremamente prejudiciais a uma parcela muito grande e importante de trabalhadores e trabalhadoras no nosso país. Afinal de contas, a gente percebe o quanto a economia avança no país, apesar da crise. A economia avança, mas, infelizmente, o avanço alcançado pelos trabalhadores, não só quanto aos ganhos salariais, mas na qualidade do trabalho, não tem acompanhado esse mesmo crescimento. O que tem avançado muito é a rentabilidade das empresas, a lucratividade, em detrimento às boas condições de trabalho para os trabalhadores brasileiros. Então, deveremos, em breve, debater com mais profundidade esse tema na Comissão de Assuntos Sociais. E, para concluir, senhora presidente, peço somente um minuto a mais de Vossa Excelência. Para concluir, eu quero aqui apenas registrar que, nesse último final de semana, nos dias 5 e 6, último sábado e domingo, nós realizamos, na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, a 16ª Conferência Estadual do Partido Comunista do Brasil. O partido que reuniu em torno de 370 delegados de todo o estado do Amazonas. Lá se fizeram presentes delegados de 41 dos 61 municípios do estado do Amazonas e que fizemos uma avaliação dos trabalhos do nosso partido, uma avaliação crítica, assim como aprovamos o planejamento para os próximos anos. Debatemos, obviamente, a nossa participação nas eleições próximas, assim como nas eleições próximas à de 2012, ou seja, a de 2014. Participaram da abertura da nossa conferência companheiros e companheiras de vários partidos políticos aliados. Eu gostaria de citar aqui o Partido dos Trabalhadores. Lá esteve o senador e senador João Pedro, representando o Diretório Estadual. Lá esteve também, honrando o ato de abertura da nossa conferência, o governador Omar Aziz, que filiou-se recentemente ao PSD, além de vários outros partidos, amigos e irmãos, que compartilharam com mais de 400 pessoas de uma conferência que para nós tem uma importância fundamental. Elegemos a nova direção que deverá conduzir os trabalhos do partido nos próximos 4 anos no estado do Amazonas e com muita alegria registro aqui que mais de 30% da direção é composta por mulheres, senhora presidente. Então, quero desejar à nova direção da qual eu faço parte sucesso e que possamos continuar ajudando o Brasil e, sobretudo, o estado do Amazonas a continuar trilhando no caminho do desenvolvimento e oferecendo à população uma qualidade de vida melhor da que tem hoje. Muito obrigada, senhora presidente.